Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 420. E aí, Bia Fiororo, tudo bem?
Hello! Não, não é essa, é outro. Tudo bem, hello, Carlos Merigo? Hello. Como é que você está? Estamos aqui unidos pelo pop hoje.
Isso aí. Marco Melo, e aí, Marco, tudo bem?
Olha, fazia tempo que vocês não me chamavam pra um filme que não era de criança, hein? Tô feliz da minha vida.
Chamava.
A minha editoria é música e criança. Agora eu tô entendendo.
Isso.
E esportes.
Música e criança.
Esportes. Música, criança e esportes. Drama, não contem comigo.
Livi Brandão, diretamente do Rio de Janeiro. E aí, Livi, tudo bem?
E Arnoô, e Arnestilvé, e Arnoô, Sessimaraque,
Solestá Estilvé.
Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo.
O pré-carnaval deixou esse glow em Livi Brandão que vocês verão hoje em vídeo. Lembrando, você que chegou agora, que tá começando por esse, que pulou os da semana passada, agora, além de você ouvir a gente em todas as plataformas de áudio, você também pode assistir no YouTube. youtube.com/b9, né?
Isso aí. youtube.com/b9, tem o Cinemático lá, você pode assistir, além de ouvir, né? E
ver nossas
já temos
carinhas.
Algumas reações da nossa audiência.
Em react?
De novo, vou assistir. E vou ouvir, quando estiver em trânsito eu escuto, quando estiver em casa eu assisto.
É isso.
Então você tem opção. Então,
e aí fiquem de olho, porque agora a gente vai ter cortes também,
cortes,
Cinemático
lá no @ Cinemático Pod no Instagram, segue a gente, tá bom?
Lembrando que o corte é bom pra você apresentar o programa pra aquele seu amigo que é mais resistente. Ai, não sei, não entendi o que é esse tal de podcast, não vou ouvir. Manda um videozinho pra ele, mostra o que é.
A gente já fez um momento mais antes de falar do que a gente vai falar hoje, né?
Então... é verdade, eu empolguei a história do vídeo. Mas, enfim, pra pessoa já entrar sabendo.
Isso aí. Muito bem, nesse episódio a gente vai falar do documentário A Noite Que Mudou o Pop, lançamento mundial da Netflix no dia 19 de janeiro. E que tem feito sucesso aí, né? Nas redes, na audiência... que é simplesmente a história de We Are The World, né? Um dos eventos pop mais significativos, icônicos. Tem muita gente que... muita gente que é nosso ouvinte não estava vivo na época, né? Não acompanhou essa...
Ou era pequena,
frenesi.
Porque é de 85, né?
Pode ser também. A gente era pequena,
nasceu,
a gente que é
mas
velho.
Era pituco.
Era pequeno.
Eu era pequeno.
Olha, eu nasci...
Eu tava sendo gestada.
Eu nasci 9 anos depois, tá, meninas?
Eu e o Carlinhos já tínhamos 85, 4 aninhos já.
Isso aí, 4 aninhos. Mas enfim, mesmo tendo 4 anos, depois, ainda no final da década de 80, 90, sempre foi um lance, né, We Are The World.
Sempre foi.
Gente, 2004, Big Brother, Solange canta e Arnold e Ernest Tilven. De novo, é uma coisa muito grande da cultura pop de vários países.
Uma coisa que eu acho engraçada é que eles lançaram um documentário bem quando a música ia completar 39 anos, né? Alguém tava com um circo tipo.
Pois é.
Não quis esperar. Porra. Não quis esperar
um pouco.
Não quis esperar a efeméride.
É isso.
Muito bom. Enfim, então é isso. Vamos falar de A Noite Que Mudou o Pop. E no mais antes, você já ouviu nossos recados para você assistir a gente no YouTube.
Sim.
Mas também não se esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente nos aplicativos, no Spotify, no Apple Podcasts.
Estou implorando.
No Spotify, você pode deixar comentários nos episódios, né?
Comentários,
por exemplo.
Como?
O seguinte, a gente gravou sobre Pobres Criaturas, né?
Uhum.
Na semana passada, a gente também gravou, atendeu o pedido da nossa audiência. Tem episódio de A Sociedade da Neve.
Vocês pediram e a gente fez.
Isso aí, você pode aproveitar os comentários para fazer os seus pedidos. Enfim, ó, no programa do Pobres Criaturas... Vamos lá. A Jade Antunes falou: adorei as opiniões do André Graciotti. Tragam ele para mais episódios. Traremos. Adoramos quando o André participa. Tomás Gani Cividanes. Olha só. Gami. Deve ser Gami Cividanes. Que falta que eu estava sentindo de episódios um pouco mais longos, com discussões mais profundas e com vários pontos de vista. Continuem nesse tempo, gente. Beijos a todos.
Beijo.
Não dá sempre pra ter uma hora e 20 de duração.
Não, varia, porque nem sempre tem tanto o que falar, mas quando acontece é gostoso demais. Eu também gosto.
É isso. E mesmo quando tem muito o que falar, é bom não ser tão longo.
Quando tem muito o que falar, o Merigo fica batendo o dedo indicador no pulso dele, fazendo assim, ó, o tempo, caralho.
É,
e aí é
exatamente.
Isso.
Igual uma assistente de palco do Fantasia.
Isso, ele fica igual com esse Jones, bravo. Vambora, caralho, vamos gravar.
Aí. Olha, Chrissy Jones, conte comigo pra tudo, viu? É assim que tem que ser mesmo.
Eu amo.
Pera, sem queimar pauta, não chegamos lá, espera.
Vai, que mais?
Mais um aqui. Tami Queiroz, eu queria um podcast de 4 horas sobre esse filme. Obrigada pelo episódio. Como sempre, vocês traduzem meus sentimentos em palavras.
Oh, meu Deus, que coisa boa. Que feliz.
É isso aí. E por último, o Biel Manita falou: pela primeira vez, a menor nota do episódio não foi da Ieda. KKKK. Diva, amo demais.
Acontece.
Então é isso, tá? Vamos para a pauta?
Vamos
para a pauta.
1, 2. We are the world. We are the children.
The greatest artists of a generation came together to save some lives.
Must be in a dream, huh?
Hello.
But we only had one night to get this right. Let's get this party started. I received this call from Herb Belafonte, and he wants to do some kind of a song for famine relief in Africa. Basically, what he said was, I need you.
We just thought we'd pull together as many artists as we could and figure it out. It was just a wish list.
He said yes without knowing who was going to be on it.
Bob Dylan.
Stevie Wonder.
Paul Simon.
Cyndi Lauper.
Bette Midler.
Billy Joel.
Steve Perry.
Willie Nelson.
I think we have Tina.
Sheila E.
Diana Ross.
Everybody was there.
Muito bem. A Noite Que Mudou o Pop. Como que é o nome em inglês mesmo? Não é A Noite Que Mudou o Pop, né?
The Greatest Night in Pop.
Isso aí, The Greatest
Night. É a melhor noite do pop em inglês, né? The Greatest Night in Pop.
Isso aí.
A maior, é.
A maioral. Vamos agora voltar 10 minutos só com o sinônimo de The Greatest.
Isso. Bia, eu não vou tentar pronunciar o nome aqui do nosso diretor.
Do diretor Bao
Vietnamita americano.
Nguyen.
Ó.
É o sobrenome, você não faz o nhe, você faz só o Só o som do, do N fechado. Então, Nguyen.
A Bia é muito poliglota, Nguyen, né?
Ah, muito. Eu sou extremamente troglodita e tenho. É, quase tive homofobia no olho, quase nasci assim. Não, mentira. O meu segredo, Lívia, eu contei em outro programa, e aí agora as pessoas falam que eu sou podcaster de método. Que é, eu vou treina. No Google e eu procuro todas as pronúncias pra gente poder fazer.
E escreve na pauta.
Bonito.
Isso também, pra entrevistar as pessoas.
Isso, pra entrevistar, quando você vai fazer um roteiro pra ajudar a pessoa a falar. É sempre importante, pessoal, deixar ali a coisa fonética. YouTube. É isso aí. Enfim, ele é um diretor americano-vietnamita. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é de família vietnamita. Faz filme curta e muito, muito, muito documentário. O lance dele é ser um diretor de documentário desde 2009. E aí, um dos mais reconhecíveis dele, que eu imagino que nossa bancada conheça, é a série 30 for 30.
Já vi muito.
Que
muito.
Aquela da ESPN, né?
Série documental de atletas e esportes, sendo um dos episódios mais conhecidos é o Be Water. Be Like Water, My Friend.
Be Water, My Friend.
Sobre o Bruce Lee, menino, né? Vocês já assistiram? O que vocês que acharam do trabalho do nosso amigo até agora?
Já assisti, muito foda.
Adoro essa série.
Muito bem. Boa, e aí, Carlos, sobre o filme, assim, eu adoro. Sobre o filme, tem uma coisa que é, essa música é muito conhecida, a maior parte do que a gente vai falar sobre essa música está no filme, mas eu fiz um resuminho. Pra deixar aqui, pra quem não conhece, pra quem chegou na Terra agora, tava debaixo da pedra. Há 39 anos, 46 artistas extremamente famosos do cenário musical entraram no estúdio. Parece começo de piada, tipo, entrou um podcaster e um engenheiro num bar, né?
Um papagaio.
Mas, isso, um papagaio. Só que é o começo da gravação da música We Are The World, música pra campanha do mesmo nome, criada pra arrecadar fundos pra comprar alimentos, roupas e medicamentos pra países da África, tipo Sudão, Tanzânia e Etiópia, que são os três que mais receberam os benefícios dessa arrecada dos donativos, exato. Juntos, todos esses artistas estavam sob um nome coletivo chamado USA for Africa, então Estados Unidos pela África, traduzindo livremente, esses 46 se reuniram num estúdio pra cantar essa música composta pelo Michael Jackson e pelo Lionel Richie, produzida e dirigida a gravação pelo Quincy Jones e com a liderança, a ideia original, do Harry Belafonte. Aí você vai falar assim pra mim, quem é Harry Belafonte? Se você não lembra desse nome, você lembra dessa música. Marca ela, por favor. And then me won't go home. Come, Mr. Taliban, banana. A música do Beetlejuice, né? Talvez você conheça ela como isso também. Enfim, este é
a música da propaganda do Babalu Banana.
Babalu Banana.
O documentário até, inclusive, fala que ele continuava ainda cantando, mas ele já tinha, nessa época, virado muito mais um ativista, né? Uhum. Do que um artista.
É importante falar também que ele se inspirou no Band Aid, que era um projeto similar feito pelo Bob Geldof na Inglaterra. E aquela coisa também um pouco de rivalidade também, né? Falou, pô, tem um monte de branquelo lá fazendo festival, arrecadando fundo pra ajudar o nosso povo na África. E a gente como é que a gente não vai fazer isso, saca?
É, e o Band-Aid, inclusive, ele tinha acabado de gravar uma música de Natal, né? Que é um troço muito grande. Exato. Lá fora,
ele acabava de gravar
com George Michael, enfim, com todo mundo que tava bombando no Reino Unido naquela época.
E aí, depois do lançamento do We Are The World, vocês sabem Niki que deu? Vou até falar da firma da Liv hoje, agora. O disco teve uma tiragem de 800 mil discos, né? E esgotou em 3 dias, tá bom? Pra vocês? Com a música, né, com a venda dos discos e com as doações de outros artistas e outras pessoas e filantropos que se tocaram, né, com a causa, eles levantaram tipo 10 milhões de dólares, mais de 10 milhões de dólares, em 1985, corrigindo hoje, dá mais ou menos 30 milhões de dólares, né?
Mas com dinheiro.
Exato, é dinheiro e até hoje…
Troco de bala pro Bill Gates, mas é muito dinheiro.
Isso. É a tirinha da minha amiga Cecília Marins, que é: homem mais rico do mundo, você já decidiu acabar com a fome hoje? Não.
Não.
E é o fim da tirinha. Enfim, é, até hoje, no ano de 2024, é o nono disco físico mais vendido da história. Então, não
você
é pouca
coisa. Que é um disco com uma musiquinha só.
É isso. E tinha uma B-side com uma música do Quincy Jones. Tipo, isso. Porque tem outro lado e aí a gente vai pôr. A música foi parar no top 1 da Hot 100 da Billboard por um mês inteiro. E foi a primeira música desde Let It Be dos Beatles a chegar no top 5 da Bill, já usando aqui o apelido. Top 5 da Bill em menos de duas semanas de lançamento. Enfim, é, também foi número 1 na Austrália, na Nova Zelândia, na França, na Suíça, na Suécia, na Irlanda, no Reino Unido e na Holanda. E chegou até o número 2 na Áustria, com a família Von Trapp, e na Alemanha também.
Uma
e
coisa
aí,
que eu não lembrava era esse lance do lançamento, né? De terem feito um lançamento mundial, de tocar. Eu não sabia.
Na mesma
que
hora,
tinha.
Né? As nas rádios tocando.
É, exatamente, tocar no mundo exato. Todo. Né?
Ah, eu então, acho que é uma coisa assim, quando você consegue juntar aquela galera que eles juntaram, acho que depois nada é impossível, né?
É, exato. Eu não sa- eu achei que tipo, só gravar tava bom. Não, teve toda uma estratégia de lançamento, né, também.
É marketing, é publicidade.
É que chama, né?
É. E aí, quem tinham 46 pessoas, como eu falei. Eu não vou ficar lendo 46 nomes, porque é muito esculacho.
Ah, então, e tem uns que não são tão populares no Brasil também, né?
Tem isso também. Então eu fiz um resumo, um highlight de quem tava lá, que as pessoas mais se lembram e que são mais populares no mundo todo. Michael Jackson, Harry Belafonte, Lionel Richie, Paul Simon, Bob Dylan, o marido de Liv Brandão, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Tina Turner, Diana Ross, Billy Joel, Dionne Warwick, Al Jarreau, que tava muito louco, Kenny Loggins, Bob Dylan, Ray Charles, Stevie Wonder, Bette Midler, Pointer Sisters e assim por diante. E aí, na percussão, tinha brasileiro. Isso não está no documentário, descobri fazendo a pesquisa da pauta.
Olha só,
Paulinho
era gaúcho.
Paulinho da Costa, percussionista que trabalhou com pessoas tipo. Não, assim. Paulinho da Costa trabalhou com um pessoal super underground que ninguém
ele
conhece.
Ele trabalhou muito com Quincy Jones, né?
Além de Quincy Jones, Aretha Franklin, Michael Jackson, inclusive em Thriller, tá bom? Gloria Gaynor, Madonna, Liza Minnelli, Barry White, Ella Fitzgerald, Earth, Wind and Fire e muito mais gente muito foda e muito icônica.
Trabalhou
com
Earth,
ele mesmo.
Com Wind e com Fire. Trabalhou com os três.
Isso, é. Com os elementos separados e juntos também. E aí, Paulinho, se você estiver ouvindo isso, um beijo. Um beijo nosso, um beijo do Cinemático pra você, liga pra gente.
Muito bem. Então, sinopse!
Na noite de janeiro de 1985, as maiores estrelas da música se reuniram para gravar We Are the World. O documentário se aprofunda nos bastidores do evento para descobrir como tantos artistas se juntaram para fazer algo histórico.
Muito bem, repercussão do documentário no Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova versus 86% do público. No Letterboxd, a média 3.7 de 5, né? E no Metacritic, 69 de 100. Na minha bolinha, deu uma repercutida. A Bia Fiorotto foi a primeira a trazer no nosso grupo lá. Olha aqui, esse documentário estreou, vamos fazer e tal. E depois
foi,
eu comecei
eu
a
animada.
Ver, principalmente no LinkedIn. Uma galera compartilhando no LinkedIn.
Então,
as lições
disso,
de propósito e resiliência.
Que fenômeno foi esse do LinkedIn?
Ah, não sei. É a galera entusiasmada do LinkedIn, né?
Lições de liderança que podemos tirar
isso,
de Quincy Jones.
Exatamente.
Veja como de liderança. Na cabeça,
propósito e resiliência. É um pouco isso.
Quatro fazer lições o bem, sobre empreendedorismo com Al Jarreau.
É isso aí.
Entendi.
Ela repercutiu bem no LinkedIn. Então, mas tá lá no top também da Netflix, né?
É, não foi só no LinkedIn que repercutiu bem, né? Acho que ninguém esperava, na verdade, que fosse. Isso. Sabe, tipo, quatro lições de empreendedorismo com Thanos, né? Uma coisa meio nada a ver,
sim,
né? Que
sim,
aconteceu.
Sim.
Mas eu não encontrei informações de orçamento do filme. Só que assim, a Netflix, lá no Tudum, né? Que é o site oficial em que eles colocam os tops de língua inglesa e língua não inglesa no mundo inteiro e tal. Esse ficou no top 1 filmes em língua inglesa nos Estados Unidos e vários outros países. Entre os dias 21 de janeiro e 4 de fevereiro, com mais de 11 milhões de visualizações e contando.
Cara, é muita coisa. Aqui no Brasil ficou em terceiro lugar, eu jamais esperava um troço desse.
É isso. Mas eu acho que é a força da música, porque eu acho que… Mas que história é essa? Isso. Ah, do We Are The World? Ah, do We Are The World? Ah, Então,
é,
acho que todo
nostálgico
mundo lembra, né?
Todo, né? É verdade.
Exato. E aí, enfim, não foi. Não tem prêmios, não está indicada a nada, não está na corrida pelo Oscar, não está, mas está na corrida pelos nossos corações.
Pelo nosso entretenimento, nostalgia, exato, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos falar. Lembrando que, né, aqui é um documentário.
Documentário não tem spoiler, pessoal.
Tem spoiler, né, gente? Então, assim, se você não quiser.
O nome disso é Vida Real.
De nada, você vai assistir e depois você retorna aqui. Please, Avada Kedavra.
I am your father. A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Muito bem, vamos lá. Liv Brandão, quero que você comece aí dando suas opiniões. O que, que você viu nesse documentário que ninguém mais viu?
Olha, eu fiquei completamente apaixonada. Sabe quando você sai de um filme ou de um documentário e você fica pensando nele o tempo todo, assim? É, mas o que me chamou a atenção, primeiro de tudo, é que não é um documentário só sobre a música em si, né? É sobre a produção, né? E não é só a produção musical, é a produção de um grande evento, né? O Harry Belafonte contactou um dos maiores agentes da época em Hollywood. O cara lembrou que, né, o cara trabalhava com Lionel Richie apenas, que tava, né, começando a estourar ali em carreira solo, com os seus primeiros hits como Hello e All Night Long. E eles começaram, né? Exatamente. E o Lionel Richie, sendo um cara muito gente boa, né, como dá pra perceber, muito bem relacionado, eles começaram a mexer os pauzinhos e falaram assim: ah, vamos chamar o Stevie Wonder. E já tentou falar com o Steve Wonder, que sumiu. Ah, vamos chamar o Michael Jackson. Vamos chamar o Quincy. E de repente,
um puxou.
Eles se tocaram que, assim, dali a alguns dias, né, ia ter o AMA, né, o American Music Awards. E a pessoa, pô, vai ter uma galera aqui em Los Angeles, hein? Vamos aproveitar a madrugada, depois do prêmio, em vez de todo mundo ir festejar putaria, cheirar maconha, fumar cocaína. Vamos juntar todo mundo num estúdio, coisa que ninguém nunca fez, pra gravar uma música inédita. Ninguém vai ganhar um real por isso, no caso, um dólar. E botar essa galera pra tocar essa canção beneficente. E não sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram, né? Eles conseguiram não só juntar uma galera que foi pro prêmio, né? Cyndi Lauper. Estavam tentando o Prince, né? Vacilão. Eu sou apaixonado por este homem, mas foi um vacilão de não ter aparecido.
Não,
o Prince,
né?
O sobrenome dele devia ser vacilão, que ele já vacilou nessa vida. Mas é que é isso, né? A obra sobrepõe a pessoa esquisitíssima que ele era, né? É, exato.
Mas pelo menos serviu pra gente conhecer, esse documentário serviu pra gente conhecer o maravilhoso segurança do Prince.
Né? Nossa, subindo.
Um tipo de wrestling daquele de antigamente que usava aquele maiozinho apertado.
E a ex-namorada dele também. Né? Eu não sabia que tinha uma carreira, não sabia que existia essa ex-namorada. E os caras utilizaram.
Né?
E usaram ela justamente de isca. Quando ela viu que ela tava ali só de isca, ela falou: vou puxar meu carro.
Chateação, né?
Mas achei engraçado que no final ela agradece, né? Ela falou assim: ah, foi muito bom participar dessa noite. Pô, você falou que foi embora no meio.
Mas ela participou só da parte geral. Depois, a hora dos solos, ela ia ter um solo. Os caras iam dar um solo pra ela só pra tentar colocar o Prince na jogada. E ela percebeu que ela tava ali, que todo mundo tava esperando o chegar a limusine do Prince. Ela falou: ah, quer saber? Eu vou ficar aqui até 6 horas da manhã, nem fudendo.
Não, já vivi um momento histórico, né? E é muito maneiro porque quando você vê, é um troço sem precedentes, né? Eu achei muito curioso, né? Que eles demoram pra sacar que o ruído da voz da chata da Cyndi Lauper era um monte de colar e pulseira e balangandã que ela tava usando, porque eles nunca tinham gravado daquele jeito, botando 50 cabeças dentro do estúdio falando: galera, canta aí! Né, o Quincy Jones foi realmente mais do que um maestro, um professor de pré-escola, organizando tudo. E eu acho que o mais fantástico, né, ele parecia a excursão da Tia Teteca, né, e o Quincy era a Tia Teteca. E o mais incrível disso tudo é você poder ver os músicos, essa fauna em seu habitat natural, completamente humanos, né? A galera meio sem graça, meio tiete, meio sem saber o que fazer, tipo o Bob
Dylan,
né? Meio
tímida, né?
Que...
Sem ter onde pôr a mão, né? Os caras tudo meio assim.
O Bob Dylan teve que aprender a ser Bob Dylan com o Stevie Wonder, que é cego. né? O Steve Wonder foi lá que e ensinou cego... Bob Dylan com Bob Dylan.
Mas é o imitador da galera.
He's making all the
lines.
Que nem eu. Make a better place.
Yeah. Teve que o Steve Wonder cantar as linhas do...
Vem branco.
Bob Dylan. Como Bob Dylan. E é muito... Cara, e é muito foda. Essa parte pra mim acho que é a mais legal, assim, porque você tá vendo o tempo todo o Bob Dylan assim, né? Só mexendo a boca.
Eu vi ele, um comentário, ele... foi cara, no...
Assim, não, se você não consegue chegar nessa nota, se você não consegue, você não canta, não faz nada, ele tá só...
É isso. Eu vi um comentário aí, que foi no Letterboxd, cara aí, falando...
Só pra terminar. Aí chega a hora que ele vai do lado do Steve Wonder, ele perde totalmente aquela rabugice que ele tava. Caralho, é a primeira vez que você vê ele genuinamente...
Se rindo.
Talvez seja a primeira vez que a gente veja genuinamente o Bob Dylan feliz numa câmera, gravando ele. E aí o Steve Wonder imita ele, fala, você tem que cantar assim, ó.
Mas...
E aí ele vai lá e faz, e acabou. Caralho, é muito foda. E é o Bob Dylan.
40 segundos, Marco, né? Acabou.
A câmera não tá na... A câmera, ele tá pegando eles lá no fundo. O Bob Dylan nem sabe que tá sendo filmado. Por isso que ele tá...
Exato,
soltinho ali, dando risada.
Isso, porque não faz parte do clipe. Faz parte do que estavam gravando os bastidores ali.
É isso.
E tem, assim, é um combo de coisas memoráveis, né? Desde o Lionel Richie contando como foi o pré, como ele se juntou com o Michael Jackson ali, beirando o auge, né? Pra compor a música, né? Até as anedotas maravilhosas sobre a fauna, né? Do Michael Jackson, que ele cita o macaco.
Ah, é verdade, a cobra.
Quando eu fiquei revoltada. Aí ele cita o passarinho dando esporro no cachorro.
Papagaio brigando com o cachorro.
O papagaio brigando com o cachorro e, de repente, uma cobra. Né, uma cobra. Cara, essa cena pra mim foda. Já valeu. Isso é bem logo no comecinho, então já embalo, eu falo, cara, só tem maluquice, vambora. E, cara, é muito incrível você ver aquele bando de gente... muita gente esquecida hoje, né? Mas muita gente que cresceu muito. O Bruce Springsteen era desconhecido na época. Eu lembro que na época... Eu não lembro, mas eu fiquei sabendo, né? Eu como... esposa de Bruce Springsteen.
É verdade.
Fiquei sabendo que contou. Na época o Fantástico fez uma matéria sobre quem é o cara da voz rouca. Porque ele tava belíssimo, né, em seu auge estético, chamou muita atenção e foi apresentar quem era aquele cara pro Brasil, né? E tem umas coisas assim que você fala, cara, não tô acreditando que isso tá acontecendo, sabe?
É muito louco. É isso, o Paul Simon meio de escanteio e o Kenny Loggins era o cara do momento, saca? Você fala, caralho!
O Huey Lewis, né, que é um cara que foi gigante em 85 por causa de Power of Love de Volta pro Futuro, que hoje em dia não é mais ninguém. O Kenny Loggins estava bombando por causa de Footloose, inclusive belíssimo, não sabia que era gato assim, fiquei apaixonadinha. Mas é isso, você fica vendo assim. Aí eu fiquei brincando de imaginar quem teria feito We Are The World se fosse gravado em 95, em 2015, no ano que vem, sabe? É óbvio, vai ter uma galera meio que sumiu. Então é uma coisa muito fantástica de você ver essas diferentes magnitudes convivendo, né? Isso é muito apaixonante. E tudo sobre a batuta do Quincy Jones, que, cara, se meteu numa roubada... Mais uma roubada.
Cara, mas eu achei muito louco. Pra mim, o que é mais impressionante é o respeito que a galera tem por ele. Com os depoimentos dizendo, pô, ele me chamou, nem sei nem o que é, eu vou lá. Falei, cara, chegar nesse nível deve ser
mas ele
muito
é
foda,
o maior
né? Você liga
inclusive,
pra alguém.
No próprio Netflix tem o Quincy, que é o documentário do Quincy Jones, lindo. Que é muito foda. Já dei de
feito
qual é
pela
boa,
filha
inclusive.
Dele,
lá,
a filha dele, né?
A filha dele que é atenção, tem muita gente que não sabe, fica assim, é a Rashida Jones.
Isso. Uhum. A menina do Parks and Rec, a menina do The
Kate
Office.
Kate do
né?
The Office.
E muita gente isso. Não sabe, é muito engraçado.
Não, e cara, assim, tava o Ray Charles lá, simplesmente, né? Tava zoando. Tem uma parte que eles mostram.
Quincy,
zoando, tem uma parte que mostra. Mostra
embora.
O Ray Charles e o. Os caras falam, pô, mas aí saiu o Ray Charles querendo no banheiro e o Steve Wonder foi levar ele no banheiro. Caralho, o que tá acontecendo?
Dois cegos, um conduzindo o outro, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mostra o Al Jarreau, cara, que também era gigantesco. Se você não sabe quem é, provavelmente seu pai ou sua avó, dependendo da sua idade. Tinha um monte de vinil dele tocando, tocando em Montreux, o maluco completamente mamado, tumultuando a porra toda, né? O Willie Nelson ali com aquela vibe de quem tinha fumado maconha a noite inteira, né? Porque,
o maluco, música... quando o Stevie Wonder começa a colocar umas palavras em Swahili na música, aí tem um cara que é do Counter e fala assim: eu não vou cantar Swahili nem fudendo, nem sei de onde é essa música.
Waylon Jennings, ele sai. Eu o maluco não sei o que a história é essa. Linha. Eu falo meu inglês, eu não sei o que você está falando, eu vou embora desta pocilga. Levanta e mete o pé. E o Quincy, mete eu o gosto pé. Muito que a postura do Quincy é: tchau, meu amigo. Foda-se.
Não tem tempo pra drama, gente. Era uma madrugada inteira. Exato. As pessoas tinham que dormir. Você tava lidando com gente que ali tava como pessoa real, mas é uma galera que tem puxa-saco o tempo inteiro. Então os egos poderiam começar.
Não, e é isso. Aquele lance da placa assim, em cima, né? Da porta, né? Deixa o seu ego daqui pra fora.
Do lado de fora.
É foda. Eu gostei muito, muito, muito desse documentário. Como. Porque depois que a Liv falou no grupo, é um documentário sobre produção. Eu fiz um estalo que é. Quantas vezes na minha vida, se esse é o seu primeiro cinemático, eu sou, entre outras coisas, produtora de produtora de conteúdos. Quantas vezes na minha vida um convidado não puxou o outro pra um podcast que eu estava produzindo? Ah, oi, fulana, você vem? Fulano vem. Você não quer vir? Ele já tá aqui. E aí, dá certo. É um alento ver que mesmo uma coisa tão famosa... Então, nossa, isso aqui é maravilhoso, icônico, perfeito, cheio de gente.
Funciona da mesma forma, né?
Um monte de problema igual. Igual total. De fazer o um negócio aqui em Pinheiros. Igual de fazer o um negócio lá não sei onde.
Precisou de Jones, precisou de Michael Jackson. Aí a gente conseguiu esse? Beleza. Conseguimos um Bob Dylan aí, a gente consegue qualquer um, né?
Isso. É isso. Mas foi um antes, né? Porque se conseguir o Bruce Springsteen, a gente consegue o Bob Dylan. E se a gente consegue o Bob Dylan, meu amigo, agora é um abraço. E aí, eu fiquei muito impressionada com a parte do ninguém pensou em catering. Que é uma coisa
eles
que quando
pedindo
a gente faz
food.
Evento, é a primeira coisa que a gente vai fazendo, né? Então essas pessoas precisam comer, beber, usar o banheiro, né? Manter feliz as pessoas. Precisa de ventilador, se tiver calor ou ar-condicionado. Ninguém pensou. Foda-se.
Não, e aí... Numa época sem aplicativo,
isso,
né?
Isso, tem que ir.
Cara, eles pediram, devem ter o mandado alguns estagiários lá no Roscoe's.
Frango é frito, peixe frito.
É um clássico de frango frito em Los Angeles, né? Em um lugar, inclusive, muito negro. E eles comentam de como o Lionel Richie detona o frango frito, né? Brilha comendo frango
ele
frito.
Ele tem uma corre técnica.
Os ossinhos.
Os ossinhos que fica sem nenhuma carninha.
Ele põe, ele empilha. Esses detalhes de produção, que são detalhes que quando eu chego depois de um evento, sei lá, fiz o Oscar da TNT, que eu já fiz. É o que eu chego em casa e falo pro Caio assim: senta aqui, vou te contar o que aconteceu hoje. Aí o fulano chegou e ele só comia coisa vegetariana. E aí a gente não tinha. E aí eu tive que mandar o rap buscar. E aí não sei o quê. É muito... E eu acho que outras pessoas que trabalham com produção vão se sentir felizes de lembrar que... Ah, é uma coisa só sempre, né? Isso sempre acontece, tem sempre esse perrengue, tem sempre quem é o mais chato, tem sempre a sem noção da pulseira, tem sempre o sem noção que bate na mesa, tem sempre quem tá sem paciência nenhuma. Eu fiquei muito impressionada com o quão chatinha é a coisa assim de Lauper. Nossa, eu não sabia que ela era meio chata daquele jeito. Nunca tinha pensado nisso.
Preferiram ela a Madonna, entendeu?
Pois é.
Beleza, ela era gigante na época, ok. Na época não dava pra ter o distanciamento histórico pra ver quem ia ser maior e tal. Mas, cara, que mulher insuportável!
E quando ela fala assim, pessoal, não é pra ficar rindo. Porque ela acha que as pessoas estão rindo dela, né? Não, não fica rindo.
Nossa, se eu sou o Quincy Jones, eu tacava lá pra fora assim, ó.
Chega, vai com o cara do country. Tchau. Agora, o que eu acho que é a parte mais... É a única parte... Eu tava conversando com a Ieda. Hoje eu e a Ieda fomos ver o Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli, e vem aí o cinemático. Eu tava conversando com ela sobre esse documentário e ela falou que a única parte que escapa uma coisa um pouco mais tensa é a que a gente tava falando do Prince, né? Que é, essa menina, claramente, obviamente, foi usada porque eles queriam que o Prince fosse lá. O Prince não é esse cara. Eu acho que, no fundo... Meio que todo mundo sabia. Quando ele fala, eu vou, mas eu queria tocar guitarra em outro estúdio.
É isso.
E aí eu conheci, amigão.
Separado de todo
eu
mundo.
Não entendeu queridão. Qual que é o bagulho.
Lindo.
Primeiro, tá todo mundo junto e não precisa de guitarra.
É, não é isso. Ah, então eu não vou, tchau. Ah, então quer saber do que mais, Prince? Enfim, teria sido muito, muito doido, mas também tinha a rixa dele com o Michael Jackson. O Michael tava lá, não tava comigo.
Não, eu fiquei impressionado como o Michael Jackson era o nerdinho, né, da galera
ali.
Não
foi ali. No EMA, tava... ficou lá gravando, né.
Isso, exato.
O que eu fiquei assim, foi… Ela mostra o quanto que ela se sentiu usada, e ela fica chateada. Mas ainda ela, que teria todos os motivos do mundo pra falar… Odiei, essa música é uma farsa,
o nome dela, gente,
unido.
É Sheila E, tá? Nós estamos falando da namorada do Prince aqui, o programa inteiro.
É Sheila E, lindíssima, muito talentosa, percussionista.
Perfeito.
Mas, cara, eu no lugar dela só fiquei pensando, amiga…
Aproveita, boba.
Eu adoraria ser usada pra tá ali, sabe? Qualquer motivo,
já
me
fui usada por muito menos, porra, pelo amor de Deus. É isso, é isso. E aí ela.
Tem uma história, ainda tem o nome dela ali gravado, sabe?
Ah, ela do lado das pessoas. Então ela lamenta, mas assim como a Lívia fala, bom, mas foi tudo. Então sei lá, sabe? Me parece um.
O cara que tava filmando, dizendo que no final ele sai pra pedir o invoice lá e falou: bom, não tem invoice nenhum, é todo mundo tá fazendo de graça. Ele, tá bom.
Não, e é muito engraçado, menos... porque antes ele tinha falado: nossa, eu não acredito que estão me pagando pra ver isso. Aí depois ele fala: não me pagaram, não, mas então... poxa, pelo menos eu vi isso, né?
Foi foda.
E tem uma coisa que o Bruce, desculpa, Bia, mas tem uma coisa que o Bruce, né, que ele dá entrevista, porque é um grande cara, né, anos depois, que é realmente, é uma música que não tem nada a ver com muita gente que tá ali, né, não tem nada a ver com ele. E We Are The World é um hino a cafonale, tem que ser, né, pra você pegar tanta gente.
Amiga, um parênteses que eu preciso abrir.
Vai.
Vocês acham essa música boa?
Maravilhosa, porém cafona.
Perfeito.
É o retrato de uma época. Pra 85.
Nossa,
ele
tirou as palavras da minha boca. É isso aí.
Ela tem a grandiosidade, ela tem a emoção, ela tem a. Sabe, a dor perfeita pra você emocionar um planeta inteiro e juntar esse planeta inteiro em prol de uma ação pra uma galera que, se hoje ainda é, na época então era muito mais ignorada e esquecida. E o Bruce fala disso, né? Ele é um cara que é considerado um dos maiores da história do rock. Ele fala, cara, se a música é cafona ou não, ela é um instrumento, né? E eu acho que essa fala dele é muito condizente com a postura dele de working class hero, né? Uhum. De ídolo da classe operária. Que ele, cara, é um instrumento. Ela serviu pro seu propósito, né? É ruim? Pode até ser. Mas funcionou.
Funcionou, pra caralho.
Não, o Bruce, eu queria achar a palavra, não é congruente. É outra palavra. Ele é muito.
Coerente.
Coerente, exatamente. Ele é um cara muito coerente na carreira dele inteira, assim. Ele é um cara que. É, inclusive é isso, né? O Born in the USA, que todo mundo toca nos halftime shows nos Estados Unidos inteiro. É uma puta crítica aos Estados Unidos e é totalmente mal interpretada, né? E ele é um cara, assim, foda, assim. E ele ter participado naquela fase da carreira dele, né? Que era o primeiro disco, a primeira grande turnê dele. Os caras chamarem. E ele ter topado ir, tem muito a dizer no que ele virou depois, dali pra frente, né? É o que você falou. Puta, não é o meu estilo, não é o my cup of tea. Mas vamos lá, porque, porra, puta causa, né?
Eu fico impressionado com que não era só isso, né? De chamar a galera pra gravar. E com tudo que podia dar errado, mas esse poder de convencimento num dia que teve aquela premiação lá, né, tipo o VMA da época, e tava todo mundo cansadaço, né, o Lionel Richie apresentou o negócio, imagina.
Pulou que nem o cabrito a noite inteira pra depois ir lá e fazer esse negócio.
Pra virar a noite, 6 horas da manhã, a galera ainda tava no estúdio, né.
Exato. Sendo que ele, o Lionel Richie, que é uma das vozes mais frequentes, né, no documentário, ele é um dos produtores, né, do documentário. E ele consegue contar essa história de uma forma que… Tudo bem, acho que os discursos não saem muito do padrão ali, né. Tá todo mundo se… Ah, como foi muito legal, foi incrível e tal. Mas ele tem uma… Ele demonstra uma paixão por aquele momento, né. Que acho que já começa te contagiando antes mesmo.
Deve ter sido o maior momento da vida dele.
É, ele fala isso.
Porque não tem como não ser, tá ligado? Você fazer um movimento desse e dar certo daquele jeito e ter os frutos que teve e você colocar tanta gente boa num mesmo... Porque muitos dos caras ali eram ídolos dele, saca? Imagina, o cara trouxe o Stevie Wonder, Diana Ross, o Ray Charles, É, isso só falando da galera que era Motown, que era lá de trás, saca? E aí você traz as maiores vozes do momento ali. Porra, o Michael Jackson devia ser um dos ídolos dele também, saca?
E o Michael arrastou todos os irmãos, que tá todo mundo lá, tá lá, Toya,
E ele fez uma música com o Michael, colocou essa música na boca de toda essa galera aí, e todo o sucesso que fez, porra, se não for o maior momento da vida dele, esse cara viveu bastante, viu?
Cara, e tem uma coisa muito maneira, que é uma hora que o Paul Simon, né, que também tava gigante na época, né, que ele vira e fala, cara, se cai uma bomba nesse estúdio...
80% da música pop vai pro vinagre.
Cara, acabava, né? É uma coisa muito impressionante, assim, você vê essa mobilização tão grande, de egos tão grandes, de contas bancárias tão grandes, de poderes tão grandes, pra ficar uma noite inteira rindo, falando besteira, às vezes meio tenso, às vezes meio constrangido pelo Stevie Wonder lá pirando que queria cantar em Swahili, ninguém sabia se lá falava Swahili, onde é que falava. Aí o moço lá, o Redneck, ficou meio bolado porque, né, não ia entrar nessa maluquice. É aquela coisa, você vê muita humanidade acontecendo no meio de estrelas absolutas. É. Eu acho que é o grande trunfo do documentário.
Puta,
eu acabei
verdade.
Vendo duas vezes. Eu sou essa pessoa que dorme no meio. E toda hora eu tava reparando uma coisa nova, né? Você vai pescando um detalhezinho, uma galera mais à vontade, né? A Diana Ross, toda humildona, né? Quase isso. Não. Você fala, cara, não é possível que isso aconteceu, sabe?
Não, de mostrar a vulnerabilidade deles, né? São todas estrelas, cheio de assessores e não sei o quê. E fala que eles não podiam entrar com nenhum assistente, eles estavam sozinhos lá. E é isso que, assim, nem todo mundo conseguia entregar o seu máximo, porque a música não cabia na voz deles. E você via que eles estavam querendo, mas, né, num momento de, não de fraqueza, mas de demonstrar que eles não eram perfeitos, né, com aquele verniz de... que a televisão coloca, né? Porque eu acho que um dos méritos são essas...
Hoje em dia, a gente tá na era do feat, né? Todo mundo grava com todo mundo faz com todo mundo, mas aquilo naquela época é impensável, né? Naquela época não tinha autotune, não tinha como ficar corrigindo a voz, né? Não tinha como... Você se virava, a galera mal teve tempo de aprender a música, né? Compôs a música em 8 dias, né?
É.
A galera recebeu um fita por correio...
Tava lembrando aqui de gente muito gigante que a gente não falou aqui. Por exemplo, Tina Turner, que tava também arregaçando, talvez no auge da popularidade dela. E ela tá lá, fazendo a parte dela. Mano, os caras levaram o Dan Aykroyd, porque o Dan Aykroyd era um dos
pra
Blues
quê?
Brothers,
eu
né?
Queria...
Ele era um dos Blues Brothers, pra trazer essa coisa das maiores vozes, né? Popularidade, exatamente.
Não fez nada lá. A Bette Midler, o que ela tá fazendo? Eu não entendi.
Hall & Oates estavam lá também.
Não abriu.
Inclusive, o Hall que fala pro... O Hall & Oates, né? Ele fala pro Steve Wonder, foi pro Steve Wonder, pro Michael, que ele fala, mano, para de viajar aí, vamos aí. Acho que o Michael queria colocar um... Ah, do Semeguei, Semegai lá, não sei o quê.
Isso,
aí
falou, nossa,
eles resolvem recriar e pedir. Não sei quem fala. A pior frase é perguntar, não sei, o que vocês acham? Por um grupo de 50 pessoas.
Porque cada um
fala aí, Bia.
Tem a sua versão na sua cabeça.
Ah, não.
Que
não foi ele que falou,
música.
Foi o Smokey Robinson que deu esse pito no Michael Jackson, porque já conhecia ele da Motown lá de trás.
E aí, eu queria falar da minha parte preferida do documentário, que é todo mundo cansado, todo mundo não gostando da versão um do outro, todo mundo achei meio uma merda, foi depois da história do Swahili, foi depois da história não, mas aqui tinha que ser aqui, não, pera, me dá uma caneta, e aí não sei o que, você não acha? Não, é porque assim, eu não vou falar nada, mas tipo assim, ele falou que não, mas eu acho que super poderia ser, né? Esse negocinho tal, e todo mundo meio zoado, meio de lado, vem o Harry e puxa o Deo.
Não,
não foi ele,
quem
não.
Puxa,
não foi
é o Al-Jarro.
Desculpa.
O Al-Jarro puxa a música do.
O Al-Jarro
puxa a música do.
Mamá.
A diferença que um bêbado faz, né? E aí, na hora que todo mundo se junta pra cantar essa música e fica todo mundo junto, e aí sorrindo um pro outro.
É muito foda, né? Estamos aqui arrepiados.
E aí,
porque tem a brincadeira do We Wanna Go Home, né? Todo mundo queria ir embora,
né? We wanna go home. E aí, eles vão se juntando fisicamente de volta no lugar ali. Vão levantando, vão fazendo.
Fiquei arrepiado.
É a metáfora.
Pô, e o Harry Belafonte morreu tem pouco tempo, tem meses
foi,
aí,
foi,
né?
Foi ano passado, né? Pra mim, ficou uma metáfora dentro da metáfora, né? Tipo, a música une tanto que ela une até quando tá todo mundo separado querendo fazer uma música que, pra unir as pessoas, né? É muito, muito, muito emocionante. Eu fiquei muito... Ah, não, e essa música é tudo, né? Então, fica você cantando no sofá, eles cantando na gravação. E aí, volta, quando volta todo mundo unido, É por isso que esse documentário é legal, e é por isso que documentários que contam as coisas da história da cultura pop com essas pessoas que são grandes entidades e que talvez não existam mais artistas do jeito que esses artistas foram e são artistas, porque é tipo ver sua vida toda ali, né? Quem são essas pessoas que são a trilha sonora da primeira vez que você amou alguém, da primeira vez que você tomou um pé na bunda, da primeira vez que você não sei o quê, da primeira vez que você viu um Fantástico, a história do Bruce Springsteen? É isso! E é gente, é pessoa que come frango frito de um jeito, que fica de bode do outro, que usa pulseira, não sabe. Cara, é muito, 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 muito foda isso.
É um documentário que mostra como as grandes estrelas podem ser humanas, né?
Exato.
É. Mas o que eu gosto, o que eu gostei muito, porque assim, eu acompanhei desde que, mesmo tendo 4 anos na época, mas ainda no final dos anos 80, anos 90, quando eu já tinha... noção para entender as coisas. Eu sempre vi as imagens, o clipe, a música, e
mas
nunca imaginei.
Mas é que, Carlos, que... e aí falando também com esse distanciamento histórico, né, de tá ali vivendo, que o tema Fome na África durou muito tempo, né? Sempre. Então, depois teve Live Aid, depois teve várias outras, tiveram várias outras iniciativas com essa mesma finalidade de, porra, levar suprimentos para a África, acabar com a desgraça que acontece lá. E sempre o We Are the World era o USA for Africa era referendado. Então, é um bagulho que ficou no imaginário dos anos 80, dali para frente até o começo dos anos 90, muito forte, né? Ainda mais, porra, é isso. Estão falando do Michael Jackson.
E uma coisa que o que eu sempre imaginei é que, sei lá, para mim era uma coisa super... produzida, controlada, né, planejada.
Parecia, né?
Exato. Eu não fazia ideia de que tinha sido essa coisa selvagem, assim.
Isso
que,
é muito louco.
E com
essa
tanto potencial de
contado,
dar merda, né? Com tanto potencial de dar merda. Podia, com milhões de coisas pra dar errado, inclusive dar, né, problema técnico.
Até o clipe,
ruído,
né? Você acha que eles gravaram, cada um gravou um dia num estúdio.
Isso,
depois eles juntaram tudo.
Exato.
Depois vai pra um estúdio só pra gravar o clipe. Num dia todo mundo chega de manhã.
Não, vai tudo de uma vez.
Passa o dia lá, tem comida pra todo mundo no meio do dia. Não, os caras passaram uma madrugada.
A dor e a delícia de você ser pioneiro, né? Eu acho que a gente muito se falou nos últimos tempos.
Essa frase foi boa.
Como montar um festival com grandes estrelas, né? Na mesma proporção que foi o The World, só que em vez de ser a gravação de um single, era montar um festival. Mesma coisa que, sei lá, com a história do primeiro Rock in Rio aqui, né? É uma coisa que você pavimentar a estrada e falar, vamos fazer. E vamos ver o que vai rolar. Se vai ter que dar certo, você não tem alternativa, né?
Errado, já deu certo, esse que é o lance. Acho que é esse que é o pensamento dos caras, saca? Vamos fazer. O jeito que sair... É o jeito que vai ter pra sair. Se a gente
não se propuser
a fazer...
Tinha
É sim, cara.
Tinha muito potencial de chegar uma hora e falar... Puta, gente, joga tudo fora porque não rolou.
Mas tudo bem, mas...
O Quincy Jones não ia deixar.
Carlinhos, você imagina se o Bob Dylan desiste ali, o projeto não ia acabar.
Mas quem foi que negou
desiste?
Dizendo que leu a letra da música e disse que não vai porque não vai fazer sucesso, vai flopar? Não teve alguém que falou?
Não, foi o empresário da Cyndi Lauper que falou, isso aqui não tem...
Foi o namorado dela.
Não tem potencial de hit e tal, acho melhor não ir e tal. Mas aí os caras deram uma...
Olha, a autoestima muito delirante, né? É foda.
Mas é isso, é exatamente isso, essa coisa meio pueril, meio sonhadora, meio ingênua, de você falar, cara, vamos tentar, vamos fazer, que é uma coisa que não existe mais hoje, né? É a molecagem, é o futebol moleque, sabe? É
sim,
o futebol de barro.
Sim.
Não existe, hoje em dia é tudo muito limpo, tudo muito controlado, tudo muito asséptico, tudo muito pensado,
não.
Tudo muito...
Hoje em dia você grava no seu estúdio, na sua casa, manda o ponto WAV pro editor e ele junta de todo mundo.
E é isso, é sobre uma era da cultura pop em que realmente estava tudo mudando, né? Tava tudo atingindo patamares inéditos, né? Aquela meiuca ali dos anos 80 foi um troço assim que... Então, assim, é muito apaixonante, assim. Eu que realmente... Eu dei play sem esperar muita coisa. E quando eu vi, tava vidrada. Não conseguia parar de pensar nesse documentário, sabe? Não conseguia parar de ler sobre ele. Eu fui pesquisar sobre os bichos do Michael Jackson. Falei, cara, isso
aqui em casa. Logou o triplex, aí, legal aí.
Exato, aí virou um papo que, pô, por que essas pessoas poderosas gostam de ter bicho, né? Pulou pros hipopótamos do Pablo Escobar e tal.
A pauteira em você também pegando fogo, né?
A minha filha aqui é...
aqui é pauta, pô.
É literalmente a minha profissão, né? Mas é um negócio muito que bem. Realmente, assim, me pegou muito. Eu fiquei... Sabe, eu fiquei suspirando por dias. Olha que eu tinha acabado... Eu vi isso, terminei de ver no voo pra Salvador pra curtir o pré-carnaval. E eu queria ficar conversando sobre isso com as pessoas, sabe?
foi muito gostoso. Você não leu, né, Rich, né? Você ganhou prêmios e tudo. Como é que foi? Não, não, isso aí não importa. Até já esqueci, eu acabei de gravar aqui.
Mas é bem isso mesmo.
Eu no lugar dele, eu tava igualzinho a ele, aquele cara, gravei com o Michael Jackson, com o Quincy Jones, com o Steve Wonder, com o Ray Charles, com o Bob Dylan, com o Bruce Springsteen, cara, com a Diana Ross, com a Dionne Warwick. É claro, cara, tem que ser a melhor noite da sua vida, sabe?
Ah, e aquele bagulho que o cara fala que ele todo mundo indo embora, assim, tal, tá a Diana Ross chorando, assim, abraçando, não lembro quem. Então, assim, por que você tá chorando? Porque eu não queria que acabasse. Sim, todo mundo queria que acabasse, mas é o não querer que acabe subjetivo, né? Eu queria que esse momento aqui se estendesse o máximo que ele pudesse estender, porque, porra, olha com quem que eu tô aqui, olha que
guardado não pode
fantástico.
Quando eles assinam a partitura um do outro, que a Cindy pede pra um... Que
é o ano do terceirão, né?
É, meu, assina minha camiseta aqui, meu. Do We Are The World pra vida.
Vamos dar notinhas?
Vamos!
0 a 5 estrelinhas. Começa aí, Liv.
Cara, por que sempre eu começo?
Ué, porque você é a que mais gostou e você tá super animada.
4,5, comecei.
Tá, eu vou dar 5 porque, dane-se. Vou dar 5 porque me fez feliz.
Mais 5.
Muito bem. Eu vou de 3,5. E você?
Que isso, Carlos?
3,5. Eu sei porque que ele deu isso, porque ele achou nota 7.
É, não, bom, não. Divertido pra caramba, adorei, gostei. Mas é isso, né? Não...
Eu dou 4,5 também, porque caramba. Assim como pra Liv, me fez muito feliz. E é um tipo de documentário que acontece uma coisa aqui em casa que eu adoro, que é... Eu vejo o documentário, eu sento no escritório, eu peço pro Caio tirar o fone e falo, deixa eu te contar do documentário. E aí, tá, e aí vai embora. Então a média ficou 4,375 é 4,5.
4,5.
Perfeito.
4,5. Muito bem. Venham buscar o seu prêmio aqui nos estúdios Cinemático, Avenida Saturnino de Brito. Isso aí.
74, Rio de Janeiro. Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
Então é isso. Fica por aqui o episódio de hoje. Não esqueça de deixar comentários pra gente. Se você tá assistindo aí no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, todas essas coisas que você tem que fazer. Tá bom?
E você tá gente, no Carnaval obrigado. Ouvindo esse episódio na época que saiu? Bom divertimento, beba água, use camisinha.
É, vai sair na terça-feira, né? Então, terça de carnaval. Carnaval já...
Bota a camisinha, mas, assim, já bota, meu. Mas
assim, durante o carnaval, a pessoa não vai comer ninguém no carnaval. Fica tranquila, Bia.
Avise pros
valeu,
seus amigos
gente,
se vão
beijo.
Comer alguém que é pra usar camisinha. Beijo, gente.
Valeu, gente. Tchau. É nóis. Tamo junto.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.